Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. Morto pelo mercado. O Jornal da Tarde se despediu na quarta-feira com um editorial autoexplicativo que serve também para outros títulos da imprensa tradicional. As responsabilidades pelo infortúnio e o fracasso estão sempre nos outros, no lado de fora, nas circunstâncias externas, nunca nos próprios erros. O texto começa simbolicamente com o lugar comum extraído da mensagem de despedida de Getúlio Vargas. O JT sai de cena para entrar na história. Clichê barato que deslustra a própria história do jornal. E termina com a confissão da impotência diante das transformações produzidas na sociedade com a evolução das tecnologias digitais de comunicação e informação. Nesta quinta-feira, dia 1º, o resto da imprensa faz o epitáfio e formaliza o funeral, mas ficam no ar algumas questões não respondidas. Por exemplo, o que foi feito das qualidades que eram vanguarda em 1966? Por que razão o último prêmio Esso conquistado pelo antigo Vespertino, critério de valor usado para destacar suas qualidades, aconteceu em 1995, exatamente há 17 anos. As gerações que se sucederam não produziram jornalistas brilhantes, ou a empresa proprietária não valorizou o que possuía. Junto com as lamentações daqueles que tiveram no JT um exemplo de jornalismo dinâmico e inovador, é preciso emparelhar outras observações sobre o que ocorreu nas três últimas décadas. Resumidamente, o que houve foi que o Jornal da Tarde envelheceu precocemente. Já no início dos anos 1980, quando boa parte dos jornalistas fundadores já atendia em outros endereços, o JT era transformado em um panfleto político, com reportagens pautadas diretamente pelo proprietário, com viés pré-definido e frases a serem coladas na boca de fontes previamente selecionadas. Esse foi o critério que determinou, por exemplo, a verdadeira perseguição que foi movida contra o ex-governador Orestes Quercia, cuja reputação foi soterrada sob uma avalanche de acusações, das quais apenas uma, a construção de uma cerca em fazenda de sua propriedade com dinheiro público, resultou em condenação. O mundo emburreceu? Não se pode, evidentemente, emitir aqui um atestado de probidade ao falecido político, mas pode-se levantar nos arquivos a imensidão de acusações sem provas que o Jornal da Tarde levantou contra ele. Também não é correto criticar o ânimo denunciatório do jornal, pois convenciona-se que uma das funções sociais da imprensa é fiscalizar o poder. O episódio é apenas um exemplo de como as qualidades de ousadia e protagonismo que fizeram do Jornal da Tarde um modelo de vanguarda se transformaram rapidamente em voluntarismo e manipulação por parte de seus controladores. Em sua senilidade precoce, o JT se transformou em porta-voz obediente de uma visão de mundo radicalmente neoliberal, já no início dos anos 1980, em um processo que acabou por expelir os últimos dissidentes da linha oficial. Essa linhagem política sempre considerou que o melhor momento do Vespertino foi a série de reportagens publicada em 1983, sob o título A República Socialista Soviética do Brasil, na qual Rui Mesquita, o diretor, denunciava que considerava excessos do estatismo sob o decadente governo militar. Curiosamente, essa capa não foi selecionada entre os melhores momentos do Jornal da Tarde em sua edição final. Para completar, convém voltar ao editorial fúnebre. Diz o texto que o Jornal da Tarde foi vitimado pela nova velocidade da notícia, fruto das tecnologias que transformam a sociedade. Criou-se, no dizer do editorialista, um afrouxamento da contradição essencial entre o meio e a mensagem, entre o ritmo do pensamento e os imperativos da indústria e da logística que delimitavam as fronteiras da qualidade possível no jornalismo impresso. Lá pelas tantas, o texto afirma que a submissão à crítica ao fascínio da velocidade sem rumo devolve à humanidade a uma crescente incapacidade de pensar. Ou seja, não existe mais inteligência fora do papel. A afirmação é mais do que discutível, provavelmente gerada pela dor do luto. Também se pode questionar outra tese, a de que o pensamento escrito como um todo se debate numa crise universal de desajuste de velocidades. Sutilmente, somos levados a crer que o mundo ficou mais burro e por isso não há mais lugar para o jornalismo dinâmico e criativo. Mas o que o editorial de despedida declara sem disfarces é que, ironicamente, o jornal que um dia encantou seus leitores foi morto pelo Deus Mercado.